Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa terceira aula. Como é que vocês estão? Bem, hoje nós falaremos sobre a mente, sobre cuidar da nossa mente, cuidar da nossa, do nosso intelecto. Semana passada nós falamos, passada não, retrasada na verdade, nós falamos sobre a questão da nossa alma, destrinchei um pouquinho disso com vocês, e basicamente o que guiava esse nosso estudo eram os pensamentos de alguns pais da igreja, e também alguns filósofos. Foi uma aula um pouco mais densa, sei disso. Muita gente veio me falar depois, que assistiram depois, ou até estavam assistindo na hora também vieram me falar, da dificuldade que eles tiveram em relação a acompanhar alguma coisa desse tipo, enfim. Essa aula, ela vai ser uma aula onde tem uma certa aplicabilidade melhor, onde vai ter uma praticidade maior também, e vai tratar de um assunto que é muito importante e vai dar continuidade do que a gente falou a respeito das características de adesão, né, e penetração. Não sei se vocês vão lembrar disso, mas trazendo aqui uma breve retrospectiva, uma breve revisão. Mas vocês também vão poder acessar isso assistindo a aula novamente, da imagem, do cuide do seu corpo. E basicamente, na comunicação humana, nós temos a comunicação verbal, que é essa daqui que eu estou tendo com vocês, e não desvinculada dessa, eu tenho a comunicação não verbal, que pode ser através dos meus gestos, pode ser através das minhas feições, pode ser através da minha vestimenta. Tudo isso compõe a minha característica, a minha composição de comunicação. Aquela primeira que a gente falou, que a gente tratou, que a gente falou a respeito de como você chega no lugar, de como você se comporta dentro daquele lugar, trazia muito mais uma questão de penetração. Lembrando o que isso significa? Aquela velha história do que abre as portas, a primeira impressão é que fica, você vai ser lembrado pelo que você, de que forma você foi apresentado. Isso tudo é um componente muito importante nesse quesito desenvolvimento de relacionamento. Seja o relacionamento amoroso, que eu creio que a maioria do que vocês vieram aqui buscar através do curso, mas, como eu disse desde sempre, é que esse relacionamento, ele não se dá somente do caráter amoroso. Tanto que eu dei exemplos aqui, diversos exemplos de relacionamentos familiares, de relacionamentos corporativos até dentro do seu trabalho ou não. E isso tudo vai culminar no resultado do sucesso ou não desse relacionamento. Bom, eu causei uma boa impressão. As pessoas me aceitaram naquele primeiro momento. Elas viram que em mim encontram confiabilidade suficiente para desenvolver algum tipo de relação comigo. Correto? Tendo isso posto, a partir dali, dessa recepção primária, eu tenho que me manter dentro daquele relacionamento. Correto? É o mínimo que eu posso fazer. Daí eu começo a entrar nas características não mais de penetração, mas de adesão. Ou seja, alguém que quer ser mantido ou alguém que quer manter aquela pessoa dentro daquele ambiente, dentro daquele relacionamento, dentro daquela comunidade em si que seja. Bom, o que transforma, então, uma característica de adesão para penetração? Componentes neurofisiológicos, ou seja, momentos distintos geram reações distintas no nosso cérebro que atrelam aquele evento a uma assimilação específica de acordo com o que acontece. Como eu falei para vocês também na aula retrasada, eu mostrei que alguns tipos de comportamento acabam por gerar diversas maneiras de interpretação e de abrigo daquela informação dentro de cada ser. Dessa forma, ele escolheria se ele te receberia ou se ele não te receberia. Perfeito? A segunda parte é que, depois de dentro, para se manter, você precisa ativar uma série de outros fatores neurais para que aquela pessoa te assimile como alguém amigável ou não. Por exemplo, você chegou lá, numa reunião de negócios, chegou bem vestido, cheiroso, bem apresentável, cumprimentou todo mundo, começou a falar, pareceu ser alguém rude, ignorante, muito incisivo, agressivo até, o que você propõe, não violento, agressivo. Para algumas pessoas, aquela pessoa fala assim, opa, recebi ela, dei ouvidos a ela, permiti com que ela tivesse uma participação mínima, mas a maneira como ela se comporta não gerou em mim apreço suficiente para que ela continuasse. Então é aquela velha história. A beleza, ela abre portas, mas ela é insuficiente para que as portas se mantenham abertas. Para isso, eu preciso de um segundo ponto, não menos importante, que é da minha mente. E aí, quando eu falo mente, eu falo de intelectualidade mesmo. Eu falo de cultura. Mas também eu falo do poder da minha mente de gerar entretenimento para aquela pessoa. Todo mundo prefere ter perto de si uma pessoa espirituosa, uma pessoa mais engraçada, que goste de fazer piadas, que se interesse por isso e que, portanto, se torna alguém mais interessante. É impossível, então, eu manter qualquer tipo de relacionamento com alguém ou de fazer uma conversa durar, por exemplo, sem que eu tenha do que falar. Começo eu, então, conversei com alguém. Oi, tudo bem? Como é que você está? Você é de onde? O que você faz? O que você gosta de fazer? Você tem quantos anos? Você tem irmão, não tem irmão? Sei lá, já viajou para não sei onde? Não sei. Passada essa pergunta básica, vocês vão conversar sobre o quê? Vocês têm muita dificuldade em dar continuidade numa conversa. Porque falta para vocês uma característica muito importante, isso eu vou falar nossa aula, como ser interessante de fato na prática. Eu vou falar sobre isso na nossa aula. Mas basicamente, o que acontece é que você não tem bagagem, essência de vida para compartilhar e trazer empatia do outro para si. Você não consegue fazer uma correlação entre a sua vida, a vida humana, ou a vida daquela pessoa, com coisas interessantes do mundo. Então você não consegue, por exemplo, conversar sobre um filme e trazer isso para a realidade da sua vida. Você não consegue ver um filme e trazer isso para a realidade da sua vida. Você não consegue ler um livro e trazer alguma coisa que te acrescente para aquela conversa. Porque te falta isso que a gente vai falar na última aula. Porém, antes disso tudo, eu preciso conhecer assuntos, eu preciso conhecer temas, eu preciso desenrolar uma conversa pautado numa cultura específica. Entende isso? Isso precisa ser ancorado especificamente a um evento real, que no caso é a cultura, o intelecto, a vida intelectual de uma maneira geral. Então vamos lá. Antes de mais nada, para que a gente entenda o que uma vida intelectual é, e aqui vida intelectual, eu não estou falando de alguém ser um estudioso por si só, não estou falando de alguém ser um intelectual no sentido até vocacional, que eu acredito que isso é uma vocação. Isso, por exemplo, é uma vocação que eu não tenho, mas acredito que meu irmão tenha, por exemplo. Mas isso não implica em eu não ter lido muitos livros. Nesse instante aqui, que está aqui ao meu lado, deve ter por volta de 600 livros. E isso aqui não é nem metade dos livros que tenho. Não li todos, obviamente, mas grande parte eu já li. E não sou um intelectual. Eu não sou o próximo Arquimedes. Não sou Aristóteles. Não sou Platão. Mas isso não implica que eu não seja alguém que detém algum tipo de cultura, de conhecimento. Saiba falar das coisas. Saiba causar uma boa impressão sobre as coisas. Você fala de alguma coisa, eu posso não saber exatamente sobre aquilo. Você puxa um assunto, uma coisa, por exemplo, que eu entendo muito pouco, quase nada, economia. Entendo quase nada sobre isso. Mas eu consigo dialogar quando o assunto é economia. Eu não consigo dizer para você o que o índice Dow Jones influencia diretamente no preço da gasolina no Brasil. Ou o impacto que isso vai ter na exportação. Não consigo dizer isso, não tenho capacidade para isso. Mas isso não me impede, isso não me impossibilita de saber falar sobre a economia de uma maneira geral, porque eu sei como funciona uma vida humana. E eu sei como isso vai afetar, portanto, essa vida humana. Como eu sei isso? Através de leitura, de conhecimento. Ter visto um filme, ter visto um documentário. E, principalmente, após ter adquirido aquele conhecimento específico, eu saber pensar, concatenar essas ideias e dialogar, trazendo para a minha realidade. As pessoas costumam dizer: nossa, suas analogias são muito boas, são muito legais. O que é uma analogia? é eu pegar um componente fantasioso, hipotético, e fazer de conta que aquilo é uma realidade, trazendo então uma portabilidade daquela ideia que oscila, que transita entre o real e o imaginário. Cristo fazia muito isso. Ele trazia um argumento real para uma analogia, para uma parábola, para que aquilo se tornasse mais acessível, para que aquilo se tornasse mais envolvente e ele conseguisse passar melhor, dialogar melhor com as pessoas que o ouviam. Então, o que é o pensar? Pensar é você receber parte da verdade. Você recebeu alguma coisa do que está acontecendo ali, da realidade, que está acontecendo. Que foi posta na estrutura da realidade, na criação, por Deus. Esse é o pensar. Pensar são meras deduções lógicas do que acontece. Nós temos três fases. Três fases do comportamento humano que diz respeito às nossas paixões, às nossas relações. E essas são divididas em pensamento, emoção e sentimento. Qual a diferença desses três, propriamente dito? O que é o pensamento? Pensamento é o ato, como eu falei aqui para vocês, de eu olhar alguma coisa acontecendo dentro da estrutura da realidade e fazer um julgamento breve. Vou dar um exemplo para vocês. O sinal está verde. Eu percebi que quando o sinal está verde, os carros passam. Qual é o meu pensamento? Se eu quiser atravessar com o sinal verde, eu vou ser atropelado. Eu não faço um julgamento ali se aquilo é bom ou ruim, nada disso. Ainda não chegou nessa parte. Eu só realizei. Só percebi. Bem, quando o sinal fica verde, quando o semáforo fica verde, o semáforo ficou verde, os carros andam. Se eu andar no sinal verde, os carros vão passar por cima de mim. Se o sinal ficou vermelho, os carros param. Se eu passar no sinal vermelho, eles não passam por cima de mim. A partir dali, eu entro num próximo estágio, que é o nosso, a nossa emoção. A nossa emoção é o que você vai sentir involuntariamente a partir daquele evento pensado. Se o carro está passando, o sinal está verde, e eu tiver que atravessar, aquele carro vai provavelmente me atropelar. Isso é mal. Isso é ruim. Então, vou ter medo. Vou passar ele correndo com cagaço desse carro me jogar lá pro alto. Qual minha emoção? Medo. Pavor. Apreensão. Ninguém controla isso. Vi um vômito na rua. Tenho nojo. Vi dois velhinhos andando de mão dada. Alegria. Isso é incontrolável. Aconteceu, bateu, pronto. Não tem o que fazer. Mas existe depois dessa etapa uma etapa voluntária. Que é o sentimento. O sentimento vem a ser a ação tomada posterior à emoção. Sentir medo. Eu posso me acovardar, me encolhendo, posso fugir, posso reagir agressivamente pelo medo, sentir raiva, ira. Posso agredir alguém, eu posso xingar alguém, como eu posso também engolir aquilo a seco. Por que que eu disse isso? Porque você pode perceber que sobre o que você pensa, que é a primeira etapa de tudo, interfere diretamente sobre como você age. Se eu me exponho constantemente a pensamentos grotescos, eu tendo a ter ações ruins, inadequadas. Se eu só vejo desgraça, por exemplo, que eu trabalho num hospital de queimados, eu começo a ter ações mais tristes. Eu não consigo mais ser alegre como eu deveria. Por quê? Porque, obviamente, você estava num lugar onde te impelia a se sentir assim. Bem ou mal, mais ou menos, você vai ser afetado. Não adianta, você vai ser afetado. Não tem para onde correr. A questão é a seguinte: para eu conseguir desenvolver um imaginário melhor, eu preciso saber a que eu exponho o meu pensamento, porque ele vai determinar as minhas emoções, portanto, assim determinando também que caráter de decisão vou ter na hora do meu sentimento? Muita gente me pergunta, Alberto, porque as pessoas falam isso aí à torta e à direita, mas sem saber muito profundamente do que é. Não, você tem que educar o seu imaginário. Ótimo, é verdade, você tem que mesmo educar o seu imaginário. Só que eles não entendem qual é o processo fisiológico disso tudo. Tudo isso que eu falei é controlado por diversas partes do nosso cérebro, com o nosso córtex pré-frontal, na parte medial, muita na área cortical também acontece. Isso tudo está acontecendo através de sinapses químicas, neurotransmissores que são liberados, estímulos elétricos. Isso não é meramente filosofia. Isso tem um desdobramento fisiológico, biológico nosso. Por isso, tanta dificuldade nas pessoas. Entende? porque elas limitam esses eventos a eventos subjetivos. Limitam a questão somente filosófica da coisa. E aí fica inatingível. Como eu consigo ter uma vida intelectual que vai melhorar no que eu penso, que vai afetar as minhas emoções, portanto, afetando como eu me sinto e que ações eu tenho nesse mundo? Se você não souber fazer isso, esquece. Porém, o cérebro, ele somente é uma máquina orgânica de execução de tarefas. Ele vai cumprir meramente o que ele é exposto. Se eu sou exposto à imbecilidade, ele vai reproduzir, vai consumir, vai armazenar, vai refletir, vai agir, vai sentir e vai se emocionar em cima daquela imbecilidade. Então, por exemplo, Charles Bennett diz o seguinte, ó: acima do cérebro está o que ele foi consagrado. O refúgio, então, é particularmente seguro. Quando eu... O que ele quer dizer com isso? Quando eu tenho uma mente voltada ao que ele foi consagrado, ou seja, ao que ele foi criado para fazer, voltando-se para Deus, para as coisas elevadas, eu consigo ter um abarcar melhor daquilo que eu faço com o meu cérebro. Acima do cérebro está aqui ele, ao que ele é consagrado. E o refúgio é particularmente seguro. Você quer prevenir o seu imaginário? Que o seu cérebro esteja voltado para coisas, executando coisas para aquilo que ele foi consagrado. Para aquilo que é bom. Por isso que ver porcaria em excesso prejudica o seu pensar, a sua intelectualidade. E eu estou falando aqui de porcaria, deixar isso bem claro, porque hoje tem uma coisa absurda que inventaram na sua cabeça, que você não pode assistir tal filme, que você não pode assistir filme de comédia, que você não pode ver comédia pastelão, que você, seu filho não pode ver desenho, que você não pode ver o filme de super-herói. Porque agora você só pode ler coisas extremamente intelectualizadas. Não é isso. Eu não estou falando de amenidades. Eu estou falando de imbecilidades. Tem uma grande diferença nisso aí. Grande diferença. Porque, inclusive, essas amenidades fazem parte do funcionamento humano. Eu estava falando, inclusive hoje, com uma paciente sobre isso. O quanto vocês estão sendo prejudicados por esse tipo de arbitrariedade na hora de definir o que é bom e o que é errado. Foi escolhido para vocês uma série de maneiras de se comportar sem nenhum tipo de fundamentação científica ou teológica, filosófica, para dizer para você como você tem que ser. Você completamente foi castrado da tua personalidade. Você não pode gostar mais de uma coisa, você não pode gostar mais de um estilo de roupa, você não pode mais gostar de um corte de cabelo, você não pode gostar de ver alguma coisa. Se você fugir um centímetro para fora do que determinaram arbitrariamente, você já não é mais homem, você já não é mais feminina, você é um moleque. E isso é um absurdo. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Escolheram coisas aleatórias do gosto pessoal para dizer o que é certo e o que é errado. E a gente tem um bando de gente frustrada, amargurada, decepcionada, entristecida, traumatizada, neurótica, porque não consegue, não quer ou não gosta daquela coisa. Se forçando, então, a ser quem não são. Excluindo, portanto, a principal graça do ser humano, que é nós sermos diferentes. Todos agora são iguais, pensam iguais, consomem tudo igual, gostam das mesmas coisas, porque senão são excluídos do grupinho. Perdão. Aí você tem um amigo que é monarquista, que só gosta de monarquia, e tem um monte de gente que só gosta de monarquia, você odeia isso, acha um assunto completamente enfadonho, irreal e utópico que é isso. Mas se você não for a favor disso, 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 daquilo, esquece. Você precisa consertar a sua cabeça, tá? Você não usa barba? Você não fala palavrão? Você, mulher, não gosta de tricotar? Você não gosta de cozinhar? Você não quer limpar sua casa? Você não tem prazer em arrumar a louça da sua casa? Você não gosta de decoração? Você não é feminina. Como assim, mulher? Você gosta de fazer piada? Você é mais despojada? Não, não, peraí. Isso não é coisa de mulher. Quero saber quem inventou esta merda. Quem foi o imbecil que acordou e falou que você, para ser mulher de verdade, só pode ser se você for boa, gostar ou souber pregar um botão numa camisa. O cara, ele não pode ser um cara mais manso. Ele não pode falar com um tom de voz mais baixo. Porque senão ele é menos macho que o outro. Não é um homem-homem, entendeu? Ele não é bronco. Ele é carinhoso, ele faz carinho. Não, homem de verdade tem que ser assim. Tem que ser desleixado. Quem falou isso? Quem inventou isso? A voz não é uma questão de melhorar a pessoa. Não, não. É determinante. Beleza, aí você pega Moisés, que era gago. O cara libertou 3 milhões de judeus e andou com eles no deserto, liberou o povo de Deus, liderou o povo de Deus durante 40 anos andando no deserto. Ele era gago. Outro dia me pararam no direct, falou assim: Roberto, você usa óculos? Como assim você usa óculos? Eu falei assim: pô, irmão, eu tenho miopia, astigmatismo, cara, eu não posso ficar sem óculos, não. E a minha lente, ela é muito cara, eu tenho que usar uma lente tórica, que é o nome, que é uma lente mascada e tal, difícil de fazer também, e eu não posso operar também. Não, não, porque o óculos é sinal de fraqueza. Porque não sei quem falou que você usar óculos passa uma fragilidade. Como homem, isso retira sua masculinidade. Isso te passa um sinal de que você não pode proteger tanto quanto se você não tivesse o óculos. É assim. E aí eu comecei falando assim: não, cara, isso aí é bobeira, não deve isso. Eu nem tinha visto a cara do rapaz. Não, não leve isso em consideração, não. Isso aí é maluquice dessa galera. Ele começou a ficar mais ofensivo, sabe? Mais agressivo. Não, não é bobeira, porque isso que você passa de imagem, não sei o quê. E começou a encher o saco, assim, repetidamente. Falei assim. Aí eu fui entrar no perfil dele. O cara, ele parece esse tripé que tá aqui na minha frente, que é um negócio magrelo com uma bola, era ele, assim. Sem óculos. Falei assim: meu irmão, eu tenho 50 centímetros de braço, eu te dou um soco, eu te parto no meio. Você não tem 50 centímetros de peitoral. Aí você quer falar: porque eu uso óculos, eu sou fraco e você é forte? Eu sou menos masculino que você porque eu uso óculos, isso é sinal de fraqueza? Isso é um defeito congênito, seu animal. No meu caso, nem foi que foi adquirido, mas enfim. Aí o que acontece com essas pessoas? Uns se tornam que nem ele. E eu vou chegar onde eu quero chegar, voltando para a questão da nossa mente, do nosso imaginário. Uns se tornam que nem eles. Ele, excessivamente agressivo, reativo, alguém cuja resposta para tudo isso é a diminuição do outro que não se enquadra nos padrões arbitrários que ele comprou para si. Ao passo que para o outro, isso se torna uma pedra de tropeço tão grande que o cara parece estar levando uma bola de ferro morro acima. E ele, que tem um defeito muito grande na vista e não consegue, por exemplo, operar, ou não chegou a vez dele pelo SUS de fazer a cirurgia, o cara se sente mal, se sente menos. Aí as mulheres abrem o Instagram e não tem ainda alguém, não tem um namorado, não tem um filho, não consegue ficar só em casa, tem que trabalhar. Vocês percebem como isso é aquela exposição que eu falei, a imbecilidade? Isso é uma imbecilidade. Não importa da boca de quem saiu, é uma imbecilidade. Não, Roberto, mas quem falou isso foi o Papa. É imbecilidade. Porque por padrões arbitrários escolhidos por alguém, eu começo a determinar o que é certo e o que é errado. E mas vou falar para vocês, a maior culpa disso não são das pessoas que falam. Porque nem todas falam com esse intuito. Elas deixam declaradamente ali que é a opinião delas. Mas pela fragilidade e por essa não intelectualidade desenvolvida, por você não ter uma mente bem cuidada, por você não ter o seu cérebro consagrado, você não tem um refúgio seguro para esse tipo de coisa quando te acomete. E você muda o seu jeito. Você era mais conversativo, você deixa de ser. Você gostava de piada, você deixa de fazer. Você era mais engraçado, você deixa de ser. Você começa a forçar um comportamento que não é seu. Porque a sua mente não está refugiada naquilo que foi consagrado, não está na verdade. Você começa a ter pensamentos que são destoantes da realidade. Você não consegue se dominar. Você não tem controle sobre os seus pensamentos. Portanto, não vai ter sobre os seus sentimentos. Então, entendo o seguinte, gente, para vocês desenvolverem um imaginário adequado, vocês têm que parar de se expor a esse tipo de porcaria. E isso vai desde você ver Jackass, de você ver, sei lá, uma outra coisa idiota qualquer na internet, na televisão. Até você saber julgar o que é mal e o que é bom, o que é besteira e o que não é. Para você saber julgar, você tem que ter uma vida intelectual desenvolvida. Você tem que ter um intelecto desenvolvido. Portanto, quando você souber isso, você vai começar a dar razão às coisas que você faz. E você vai saber onde você pode ir e onde você não pode ir. Porque até o cara mais genial de todos, o mais inteligente, o mais influente, o mais maduro, se ele se julgar acima da capacidade que esse mal pode fazer para a vida dele, ele está ignorando um preceito básico que Pascal falou, que é a razão só é razão quando ela consegue constatar seu próprio limite. Se eu não consigo entender que a minha razão tem um certo limite, a partir dali eu começo a ter influências emocionais, psicológicas, espirituais, ela perde sua característica de razão. Porque a razão é você simplesmente se colocar dentro da estrutura da realidade. E eu saber, portanto, que ela por si só é limitada. E se eu a levo para além da capacidade dela, é porque eu já perdi minha razão. O problema é que para você fazer isso requer trabalho. Requer esforço. Para isso você tem que se dedicar. Para isso você tem que se estudar. Você tem que estudar, você tem que ler, você tem que ver filmes legais. Você tem que se dedicar a conhecer outras pessoas, conhecer o comportamento humano. Você não vai conseguir se relacionar de uma hora para outra. Você não vai conseguir ter conversa com ninguém se você não tiver nenhum tipo de bagagem sobre nada. A pessoa puxou o assunto, você não sabe o que falar, você só tem na sua cabeça isso. Que você tem que agir assim, assim, assado, papapá, passo a falar daquilo. Não consegue falar nada além daquela porcaria, fica chato, porque nenhum ser humano é assim. Você fica de saco cheio, porque só tem assunto chato, e você, ah, não, não sei quem, não sabe conversar. Você não tem capacidade de fazer ninguém rir. Você não consegue ter uma conversa divertida com ninguém. As conversas são sempre chatas, monótonas, pesadas. Você não tem conhecimento de nada, você não faz sobre nada, você não se esforça para isso. Esse é o desejo universal. Obter as coisas sem pagar é o desejo universal. Você quer ser inteligente sem estudar, você quer ser forte sem malhar, você quer emagrecer sem mudar sua dieta. Você quer conquistar alguém sem conhecer pessoas. Você quer conhecer pessoas sem se expor ao ridículo ou à possibilidade de negação. Todo mundo, olha que maravilha. Claro que queria, você quer ganhar dinheiro sem trabalhar. Você quer suceder sem falhar. Você quer ascender sem sofrer. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Você tem que querer mais do que tudo. Um querer profundo das coisas. Querer ser alguém, chegar em algum lugar. Qualificando isso pelo seu ideal. Mas para querer você tem que ser. Porque senão o teu querer não vai passar de uma ilusão. Para de sonhar. Começa a realizar alguma coisa. Ai, nossa, como eu queria ter um marido. O que você está fazendo para isso? Como eu queria ter um namorado, uma namorada. Como eu queria conhecer uma garota legal. Você não está fazendo nada para isso. Ah, eu queria uma namorada bonita. Tu parece o slot do Goonies. Ah, eu quero ser alguém bom de papo, não consigo conversar com ninguém. Fico o dia inteiro vendo história, lendo a mesma porcaria todo dia da mesma pessoa que vai repetir a mesma. Isso é pro meu também. Fala todo dia vendo aquela mesma meia dúzia de história. Aquela... Tu não pega pra ler uma porcaria do livro, tu não vê um filme, tu não vai ver uma obra de arte, tu não vai passear, tu não vai viajar. Tu quer conversar de quê com os outros? Tu sabe ficar falando do que o blogueiro falou e que ele não sei quem e que. Chato pra cacete. Chato. Você é chato. Você é insuportável. Você sabe falar disso, da mesma coisa, da mesma pessoa, da mesma bolha. Até para as pessoas da bolha, tu é chato. E ninguém aguenta aquilo 24 horas por dia. Você respira aquela coisa o tempo inteiro. Que não falta aqui em cima dessa escrivaninha aqui, dessa mesa, é livro intelectual. O que não falta aqui é isso. Se eu ficar conversando com você aqui o dia inteiro sobre isso, a chatice que não tem fim. Só ali tem quatro livros falando sobre arte sacra. Isso é legal até a primeira meia hora. Depois você fica de saco cheio. Porque não é só aquilo, aquilo é interessante, aquilo é legal, aquilo é importante, vai fazer bem o teu imaginário, vai te ensinar um monte de coisa boa. Mas a vida não é só isso. Isso é falsa intelectualidade. Isso não é uma vida intelectual de verdade. Imagina que chato se a vida daquele cara que fica falando aquilo ensinando para vocês se resumir aquilo. Imagina o cara chega em casa, mulher, você produziu quanto hoje? Como assim você não fez o teu schedule perfeito? Você não fez a tua programação? Você não conseguiu fazer a tua planilha? Você não cumpriu suas metas de produtividade essa semana? Imagina o tempo inteiro isso. Que coisa insuportável. Isso é uma pseudo-intelectualidade. Se aquela pessoa for assim. Só que o que acontece? Você pega aquilo que é um recorte da vida do cara, que é o que ele faz para sobreviver, que é o trabalho dele, e você acha que ele só faz aquilo. E aí você acha, por admirar aquela pessoa, que você só tem que fazer aquilo. Preencha o teu imaginário de coisas reais, que quando você chegar a expô-lo a partir da sua mente à estrutura da realidade, você não vai ficar frustrado. Eu não vou tratar aqui de uma vida intelectual propriamente, como você desenvolver. Quer fazer isso? Pega o livro do Sertilanges e vai ler. Mas se você não tiver o mínimo de cultura, se você não souber falar, versar sobre as áreas da vida humana, você não vai ter assunto nunca com ninguém. Você não está cuidando da sua mente, você só se expõe à porcaria. Eu acabei de te provar que se, as porcarias não são somente as coisas idiotas, as coisas pueris. Não, pode ser imbecil pelo simples momento, a partir do momento que eu começo a arbitrariamente determinar coisas fora da realidade. Grande parte disso também, escuta o que eu estou falando para vocês, grande parte disso também vem de um anacronismo. O que é um anacronismo? A é a partícula de negação, cronos é o tempo, né? Então é como se eu estivesse fora do meu tempo. É um anacronismo. Ou seja, aquela galera, por exemplo, que se veste como se estivesse no século XIX. Aquela galera que fala como se estivesse falando ainda no século, no início do século passado. Sabe o que é esse anacronismo? Isso é uma falha na percepção e uma desconfiança. Toda vez que você não se adequa à cultura, não no sentido de você não transformá-la, como o apóstolo São Paulo diz, com a metanoia, não é isso. Não estou falando de você, através da renovação da sua mente, redimir a sua cultura, mas você está redimindo a sua cultura. Você não está redimindo uma cultura passada. Você não está redimindo uma vida pregressa. Você está redimindo hoje. Transformai o vosso século. Você tem que mudar a sua realidade através da renovação da sua mente. Para que a gente possa experimentar. O que é feito hoje? Ao invés de redimir a minha cultura, ao invés de eu transformar a minha mente e assim ler a minha cultura e entendê-la e modificá-la no sentido de melhorá-la, eu começo a viver como se eu estivesse em outro tempo, negando a realidade que me cerca. Deixa eu te falar uma coisa, isso aí é quase, tá, que um ato de rebeldia contra Deus. Como assim, Roberto? Tá exagerando, irmão. Tá colocando um negócio. Não, sabe por quê? Deus te colocou no momento específico do mundo da criação, num espaço-tempo, ele te escolheu ali. Ele quer você ali. Ele não te quer no século XVIII. Ele não quer você por volta de 1800, vendo a invenção da luz elétrica. Se ele te quisesse ali, se ele te quisesse assim, se ele te quisesse naquela cultura, se ele quisesse que você se comportasse daquela maneira, ele teria te criado naquele momento da humanidade. Não, mas ele quer você hoje, tendo que lidar com pessoas que amam a Anitta. Tendo que lidar com a pornografia disseminada de forma restrita. Ele quer você aqui, lutando contra isso, mudando essa realidade. Ele não quer você mudando uma realidade que já passou. Nós somos, como disse Sertilanges, nós somos sucessores de Cristo. Isso é uma honra. Nós somos servos do nosso tempo. Nós estamos sujeitos ao tempo que nós fomos alocados. Nós não estamos vivendo na era apostólica. Gostaria muito, problema teu. Ah, Roberto, como eu queria viver na época do Império, problema teu. Nossa, nós temos que voltar a viver como era. Não, problema teu que você queria. Deus quis assim, fez assim, te trouxe nesse ponto do mundo e você tem que redimir assim através da mudança da sua mente. Através da educação do seu intelecto, através do controle do seu imaginário, através da luta contra os problemas que nós temos hoje na nossa sociedade, ponto final. Quando você não entende isso, você polui seu imaginário com coisas utópicas, com coisas inexistentes, impossíveis de serem alcançadas. E você vive dessa maneira como essa gente fica vivendo. Em que eu pintar, a mulher pintar o cabelo ou não, determina se ela é uma mulher boa para casar ou não. Olha o nível de imbecilidade que o senhor... Ah, mas antigamente a mulher tinha que usar o cabelo como seu véu. Você não está em antigamente, ponto final. Aí olha que coisa engraçada. A mulher ela tem que estar com uma roupa X ou Y, se ela não usar manga, se a gola não tiver até aqui, se a saia não tiver abaixo do joelho, é indecente. Ninguém está fazendo aqui apologia, shortinha mostrando a polpa da bunda, esse negócio não. Decote até umbigo, é nessas porcaria que eu estou falando não. Não é disso que eu estou falando, não. Estou falando de uma roupa normal. De um vestido normal. Ô, gostosinha, deixa eu te falar um negócio. Se há 2 séculos atrás você mostrasse o teu tornozelo, era provável do cara ficar excitado. 3 séculos atrás. Se tu mostrasse o teu joelho, já era. Então, ou seja, esse teu anacronismo absurdo, se eu pegasse você e te colocasse nessa mesma maneira que você quer viver, tu tava indecente. Tu tava vestido igual uma prostituta. Você é uma prostituta? Não. Então como é que você quer vir me falar que a mulher que está com uma roupa XYZ, não estou falando de pessoas que estão vestidas aqui de forma completamente seminuas, não. Mas como é que você quer falar que uma pessoa com roupa normal está vulgar? É alguém vulgar. Sabe o que é alguém vulgar? Alguém vulgar é alguém que... O que significa alguém ser, alguma coisa ser vulgar na etimologia da palavra? É alguém que é acessível. O que é a vulgata? Está aqui. O que é a vulgata? Está ali em cima, ali. É a Bíblia traduzida para a língua vulgar, que todo mundo tinha acesso. Então, quando você falar que alguém é vulgar, você está falando que aquela pessoa é praticamente uma meretriz. Tem a gravidade da idiotice que você está falando? Não tem, sabe? Porque você não sabe nem o significado das coisas. Deu para entender agora? E aí você vai destruindo o seu imaginário com essas coisas. Você não consegue renovar nunca o teu século, você não consegue nunca transformar o teu século, porque você não consegue renovar a sua mente, porque sua mente está cheia de bosta. Rodeado por medos e de pseudo-intelectual, que o cara fez um cursinho de não sei quem, leu nenhum livro inteiro, vê um monte de live somente e sai reproduzindo um monte de bosta. Pessoas auto-intituladas que vão intitulando os outros que são do grupo deles. Não sei quem é muito bom. Por que não sei quem é muito bom? Porque o Zé falou. Mas quem falou que o Zé é bom? O Pedro. Quem falou que o Pedro é bom? O Zé. Ah, então é bom mesmo. Então o que ele está falando é verdade. O que esse cara já produziu de conteúdo acadêmico? Não, não, nada não. Eu já peguei pacientes aqui de médicos famosos. Médicos famosos. Que a prescrição medicamentosa era uma coisa ridícula. Que você pega e dá isso para qualquer acadêmico dos primeiros anos de medicina, o cara olha aqui e fala: meu irmão, você tá louco. Você está doente fazendo um negócio desse. Você está prejudicando a pessoa. Mas não sei quem é muito bom, pô. Doutor não sei quem é muito bom, pô. Quem falou que ele é bom? Não, o Antônio falou que ele é bom, pô. Mas peraí, quem falou que o Antônio tem capacidade para falar se o Zé é bom? Vocês não têm essa capacidade crítica. Não tem, simplesmente não tem. Porque vocês não têm uma mente, vocês não cuidam da mente de vocês. O pessoal fala, é verdade. Não, não, porque você está falando a verdade. Tirou isso da onde? Não, não sei, mas ele fala muita coisa certa. E pode até falar mesmo, tá? Ajudou muita gente, pode até ajudar mesmo. Mas ninguém é 100%. O apóstolo Paulo fala assim, ó, ouça, retém o que é bom. Tu tem capacidade de reter o que é bom? Não tem. Você não quer educar a sua mente. Você não quer usar o único traço distintivo nosso pro restante da criação, que é o intelecto. Você não quer. Você não quer ter trabalho. Você quer obter a coisa sem pagar. Você quer ter uma namorada sem saber conversar. Você não quer aprender a conversar sem aprender a conhecer as coisas. Você não quer conhecer as coisas sem se expor aos eventos corretos. Não quer. Quer obter sem pagar. É o que você quer. Você quer só fingir que você é alguma coisa. Gente, entenda uma coisa. Tudo que nós desenvolvemos na nossa mente reflete para todas as outras áreas da nossa vida. Se eu fico remoendo muito um problema do meu trabalho, eu tenho problemas no meu corpo. Meu cabelo cai, minha pele resseca, minha unha fica frágil, eu posso ter uma gastrite, uma úlcera péptica, eu posso ter problemas gastrointestinais de uma maneira geral, posso ter refluxo, posso ter azia, posso ter um câncer, posso ter um infarto. Se eu fico pensando muita coisa que não presta, minha espiritualidade vai caindo, vou me afastando de Deus. Se eu deixo minha mente ficar poluída de coisas fora da realidade, eu começo a ficar paranoico, depressivo, ansioso, síndrome do pânico. Vocês não percebem isso? A importância da mente de vocês? Vocês terem uma mente forte? Uma mente voltada para o que ela foi consagrada a fazer? Sua mente está completamente desabrigada. Você não tem cultura. Você não tem profundidade no que você sabe. Você não tem capacidade de conduzir o que você vê com a realidade da vida do outro. A pessoa puxa um papo, você não consegue continuar. Por quê? Porque você não tem profundidade em nada. Você não versa sobre nada. Mais uma vez, não estou falando você ser expert em tudo, não. É o mínimo. Você não tem uma história para contar de nada. Você não entende de cultura, você não entende de porcaria nenhuma. Você não quer cuidar da sua mente. Você não quer desenvolver essas características adesivas. Você não quer estar ali perto de ninguém. Você quer que as pessoas te engulam. Você quer ser insuportável. E quer mesmo assim que as pessoas te queiram. Como é que alguém vai te querer assim? Se a pessoa não tem nenhum tipo de vínculo com você, ela não cria nenhum tipo de empatia contigo? Na parte intelectual e na parte do corpo também, que a gente vai falar, você não quer ter disciplina. Sabe por que você não consegue ter disciplina? Porque você não enxerga o saber como obrigação. Sabe o que é triste? É admirável você ver alguém lendo um livro. Nossa, não sei quem vive lendo, né? Meu Deus, que sensacional. Porque eu fico o dia inteiro vendo Reels. Sabe por quê? Porque você não vê aquilo como obrigação. E é sua obrigação. Você está sendo ingrato com Deus, com a criação. Você está sendo ingrato com o que Ele te deu. Você está se privando e privando os outros de um bom relacionamento. Você não está vendo que você está destruindo a sua vida? E isso não é exagerado, não. Porque não são poucas as pessoas que chegam para mandar mensagem para mim depois dos 30, desesperado que não conseguem ninguém. Porque são pessoas insuportáveis. Não cuida desses três primeiros aspectos que a gente falou nessas semanas. Quem vai querer alguém assim por perto? Vou ser sincero. O que você tem de admirável? Você não é esforçado, você não é dedicado para nada. Sua mente é poluída com um bando de porcaria. O que você mais consome te deixa mais maluco do que te ensina alguma coisa. Se você passa mais tempo vendo story do que aprendendo alguma coisa, você está errado. Seja o meu, seja de quem for. Está errado. Hoje eu não postei story nenhum, por exemplo. Mas tem dia que eu posto 30 stories, sei lá, uma média de 30, 40 stories. Não consigo dizer exatamente quantos são. Você não vê quanto tempo você perde nisso? Porque você não só assiste dois, três perfis por dia, não. Você fica naquilo ali infinitamente, destruindo o teu tempo. Você não está vendo, cara? Cada 40 stories, 15 segundos, dá 10 minutos. Se você for ver o story até o final, não é isso? 4, 60, 10 minutos, é? Está 10 minutos ali, aí você vê vários perfis daquilo com 40 stories. Viu, seis perfis já perdeu uma hora. Ainda rola o feed, vai pro Reels. Cada Reels tem 1 minuto. Aí você quer ter assunto com alguém. Vai falar de quê, compadre? Você vai falar o quê, cara? Sério, você vai falar de quê? Você não aguenta ler um texto do post? Ah, textão, não li não. Tá interessado em nada. Você quer colher assim, plantar, pô. Desenvolva a sua mente. Proteja a sua mente. Como eu protejo a minha mente? Deixando ela preenchida do que é bom. Como eu preencho ela do que é bom? Enchendo o meu imaginário de coisa que preste. Como eu determino o que presta e o que não presta? Conhecendo as coisas. Como eu conheço as coisas? Literatura. Literatura clássica. Bons filmes. Isso envolve também filme de comédia. Isso envolve também crônicas de comédia, que você vai ler, novelas de comédia. Novelas que eu digo é livros. Tudo isso você precisa rir, você precisa chorar, você precisa se alegrar, você precisa ficar puto da vida com o negócio que você lê. Para você ir entendendo das coisas, criando teu imaginário, enchendo tua mente do que presta, aí você vai conseguir ouvir uma coisa, ouvir outra, podar, tirar. Conversar, falar, fazer analogia. Não é mágica, ninguém nasce com isso. Para com essa desculpa esfarrapada. É que não sei quem nasceu para fazer isso. Porque para ler, alguém nasceu para ler e o outro não? Um cara nasceu para conseguir sentar a bunda numa cadeira e pegar um livro e o outro não? É isso que você quer me convencer? Faça-me um favor. Então, gente, preste atenção. A vida intelectual, ela é dada, ela é tomada como qualquer outra coisa nessa vida, por esforço. Genialidade não é sinal de inteligência. Facilidade não é sinal de inteligência. Então não me venha com essa desculpa. Você só fica cantarolando o funk e fica, ai, essa música não sai da minha cabeça, porque você ouviu aquilo 10 vezes, pô. Vem com essa. Que tem tanta coisa idiota na sua cabeça, qualquer coisa mais idiota toma o lugar dela. Você não consegue ter um equilíbrio. Você não consegue ter o teu momento idiota, porque todo mundo tem esse momento, e ok, de falar merda mesmo, de conversar bosta. Todo mundo faz isso. Eu faço isso. Qualquer um faz isso. O rei faz isso. Qualquer um faz isso. Mas você só faz isso. Aí acabou o assunto da besteira. Se precisar falar de alguma coisa mais séria, não consegue. Não consegue ter profundidade em nada do que fala. E tua vida é reflexo disso. Tua vida é reflexo disso. Eu vou fazer um negócio aqui. Tem uma lista de leitura. que tem ali livros que uma pessoa deve ler dos 6 anos aos 18 anos de idade, mas que você pode começar agora. São dezenas e dezenas de livros. Negócio muito, muito bem feito mesmo. Eu já vendi isso. Eu vou dar para vocês, mas eu vou dar só para quem me pedir. Quem for me pedir, eu dou um jeito para dar. Quem não me pedir, você não consegue pedir uma lista. Tem que continuar sofrendo assim mesmo. Tem que continuar. Você escolheu isso para você. Você não quer se dar o trabalho de nada. Essa inércia de vocês destrói a vida de vocês. Vocês não se dão nem a chance de fazer besteira. Vocês nem agem. Dá nem pra falar isso. Pô, vocês só fazem merda, hein? Não, que nem merda vocês fazem. E eu falo isso pra vocês porque eu já fui assim. Eu sei exatamente o que eu tô falando, porque eu já fui assim. Eu não tô falando de um pedestal, não. Tô falando porque eu já fui assim. E é nojento isso. Que você vê a tua vida completamente sem perspectiva de nada. Você não controla a sua mente. Você não tem um intelecto desenvolvido. Nada você consegue fazer. Você está sempre sem saída para tudo. Está sem saída na conversa, no chaveco, no trabalho, na família. Está sem saída em tudo. Você não cansa disso? Isso não é nada interessante. Você não é interessante em área nenhuma da sua vida porque você está sempre sem saída para tudo. Quem vai se interessar por alguém assim? Não vai. Não vai. Tudo é desconfortável para você no sentido de paralisia. Essa apatia absurda em tudo que se faz. É por isso. Imaginário é um lixo. A cultura, pior ainda. Nossa, eu acho tão bonito quem tem o hábito de ler. Sim, me desculpa, mas toda vez que alguém me fala isso, eu acho tão estarrecedor como o cara fala assim, nossa, eu acho tão bonito alguém que tem o hábito de limpar a bunda depois de fazer cocô. Não sei, você não lê? Aprendeu na escola a ler o quê? Pra quê? Pra ler placa de ônibus? Não percebe, percebe a importância disso? Não tá na tua educação à toa? De uma vez por todas, assim. Qual o intuito desse curso? Não é um manual de chaveco, de paquera. Se tu pensou que fosse isso, meu irmão, não entendeu nada do que eu falei até hoje naquele perfil, ou qualquer outro lugar, ou nas aulas, enfim, não entendeu nada. Isso aí tu vai no YouTube, tem um monte de perfil aí, bobalhão, que fica ensinando isso. 5 passos para fazer um chaveco impressionante. Mensagens para enviar por texto para deixar a pessoa agamada. Não é isso aqui. Não é isso aqui mesmo. Que é para você ser alguém de verdade. Só para isso. E te garanto que se você cumprir o que eu ensino aqui, que, na moral, uma dessas aulas já valeu tudo. A primeira, a segunda, a terceira, qualquer uma. Você aplicar isso já mudou a tua vida. já mudou completamente a tua vida. Mas aí cabe a você. Você agir dessa forma, obtendo sem pagar, ou se você vai querer pagar e obter. Só tem uma maneira de obter. Não dá para roubar esse tipo de coisa. E se você falar assim, não, eu tenho aquela camisa ali, mas eu não quero pagar por ela. Você pode entrar lá e roubar, se vai ser preso ou não, outra história. Mas você pode obter um negócio sem pagar. Agora, esse tipo de coisa que eu estou ensinando para vocês, essas coisas que eu estou trazendo para vocês, não tem como. Não tem como. Sinto muito te informar que não tem como. Beleza, gente? É um choque de realidade para vocês começarem a se mexer. Quer ser alguém interessante? Tem que se esforçar, pô. Tem que treinar. Tem que mover o intelecto. Tem que se vestir bem. Tem que cuidar da alma, que a gente falou na última aula. Senão não vai rolar. Não vai, meu filho. Não vai, minha filha. Isso não é curso de preguiçoso. Não é. Não é mesmo. Beleza? Todos entenderam? Eu estou com dificuldade para poder ver as perguntas. Está dando um erro aqui na página. Meio que travou aqui. Eu vou pedir para a Lari, se tiver alguma, né? Vocês coloquem as dúvidas de vocês agora. Se ficou alguma dúvida, né, se restou alguma dúvida, vou pedir para a Lari me mandar para eu responder. Alguém tem alguma pergunta? Para a gente finalizar. Alguma pergunta, Lari? Tem alguém? Eu tô sem conseguir ver o chat aqui da Hotmart. Bom, aparentemente não, né? Gente, deixa eu ver se eu consigo acessar pelo celular para ver aqui. Ah, tem uma pergunta aqui, onde pede a lista? Faz o seguinte, Lari, tem como ser pelo e-mail que a gente manda os textos? Será que pode ser assim? Que a gente seleciona todo mundo que mandou e responde eles com arquivo? É viável? Isso é muita viagem. Tem como ser, né? Então tá. Então, o que você vai fazer? Você tem um e-mail lá, né? Que você recebe lá o conteúdo semanal. Você vai mandar uma mensagem para aquele e-mail pedindo a lista. Tá bom? A gente vai selecionar aqueles e-mails que mandaram o pedido e vai enviar a lista por ali. Beleza? Só quem mandar. Quem não mandar, ok. Precisa, não, não vai te tornar um lixo, não. Mas é uma coisa muito boa para vocês terem preguiça de pedir. Beleza? Gente, muito obrigado por mais essa aula. Se precisar, reassista. Se você não anotou, volte e tome nota. Pega isso que eu falei e transforma para a realidade da sua vida. Tudo que eu falei aqui tem muita aplicabilidade prática. Não são coisas subjetivas. Finalmente vocês entenderam o que é esse imaginário. Como funciona a estrutura dos seus sentimentos, das emoções de vocês, o que isso tem a ver com o pensamento, o que O que isso tem a ver com o que você é exposto? O que isso tem a ver com o que você consome? Ah, chegou mais uma pergunta aqui. É interessante escrever narrativas pessoais para entender que temos histórias para contar? A questão toda não é sobre você escrever uma narrativa pessoal. E aí eu estou acreditando que você está falando aqui narrativa pessoal no sentido de você contar as suas próprias histórias. Isso você pode fazer durante uma conversa, isso é legal, sim. Você não precisa escrever. Você só precisa entender o que a outra pessoa está passando e fazer uma correlação com aquilo que você viveu, para você ter um assunto a mais. E até coisas que você leu, que você viu e também vivenciou, para criar um certo nível de proximidade com a pessoa que te ouve, com quem você conversa, entendeu? Então, assim, você pode escrever? Pode. Sem problema nenhum. Quanto a fazer uma autobiografia ali, pode ser um negócio enorme. Mas pode. Agora, isso vai te dar um trabalhão. Um tempo que você poderia perder adquirindo outras ferramentas para fazer essa correlação. Desenvolvendo seu imaginário naquela maneira que eu te falei. Entende? Isso vai tornar tudo muito mais fácil dentro de uma conversa. Muito mais fácil. Muito mais. Entendeu? Assim, se você consegue escrever, bem, mas vamos pensar no custo-benefício, não é tão grande assim, não. Tem uma outra aqui, pode ser algo bobo, mas como posso saber qual conteúdo é adequado para estudo, para agregar? Exemplo, como livro. A seria melhor do que B. Foi o que eu falei. Essa capacidade tua de julgamento, ela só se dá a partir do momento que você tem um certo conhecimento. Por isso é que existe a figura do mestre nisso tudo. Alguém para te indicar o que ler. Entendeu? Porque se eu não tenho capacidade de julgar, eu não tenho capacidade de escolher. Mas eu só tenho capacidade de escolher depois que eu li o que é bom e me deu essa capacidade. Para isso é que precisa de um mestre. Entendeu? Por isso é que precisa de um tutor. Por isso é que precisa de alguém para indicar. Por isso que eu estou falando dessa lista. Você só vai conseguir decidir o que é bom quando você se expuser ao que é bom, para você ter o contraste com o que é mal. Entendeu? Qual o exemplo disso? Imagina que sua mãe faz uma macarronada todo domingo. Mas essa é a única macarronada que você já comeu na vida. É bem ruimzinha a macarronada da tua mãe. O macarrão fica grudento, o molho é meio sem gosto, o fundo é meio queimadinho. Mas é a macarronada da tua mãe. Tu só comeu aquela. Como você vai saber se ela é boa ou ruim? Quando você experimentar uma macarronada que é realmente boa. Aí você viaja, vai para um restaurante e come outra macarronada. Quando você comer aquela macarronada que é verdadeiramente boa, assim, nossa, a macarronada da minha mãe é muito ruim. Mas se você só se expõe a coisas ruins, ou se você só se expõe à mesma coisa, você nunca tem grau comparativo de nada. É isso que eu estou falando para vocês. Vocês consomem as mesmas coisas das mesmas pessoas todos os dias. Que imaginário vocês vão ter? Nenhum. Vocês só sabem ler e ver da mesma coisa, da mesma pessoa, do mesmo ponto de vista. Que grau comparativo vocês têm das coisas? Nenhum. O que é cultura? É isso. É a pluralidade dos recursos que eu consigo cultivar. Se eu tenho uma monocultura, eu destruo meu solo. Chega uma hora que acaba aqueles nutrientes. Aquilo se torna danoso. É basicamente a mesma coisa. Você faz uma reciclagem daquela cultura para que haja uma recuperação do solo. É basicamente isso. Por isso é que eu falei, não adianta você só ser o chato da política insuportável, porra, que ninguém consegue falar contigo. Não adianta também ser só o idiota que só fala de piada e coisa boba. Não adianta você ser o crentelho, o chatólico lá, que só fica falando aquilo o tempo inteiro, enchendo o saco dos outros, para se mostrar superior. Não adianta. Tem que haver essa ciclagem. Você é um ser humano com uma complexidade muito maior do que somente isso você ficar vendo. Aí você acha que só é importante, é que tô perdendo meu tempo vendo um filme com a minha mulher, com meu filho. Meu filho quer ver um desenho, eu não posso ver com ele, porque se eu olhar um desenho já era, meu Deus. Ai, e agora? Eu vi um filme de animação. Gente, virei um imbecil. Que sacanagem. Entendeu, gente? Então, como é que você vai saber inicialmente? Você não vai saber. Alguém vai te guiar. Adquirir um pouco de conteúdo, você já tem um parâmetro de julgamento. Adquirir o outro, vai ter dois filtros de julgamento. Adquirir um terceiro, são três filtros de julgamento. Daqui a pouco você tem uma capacidade analítica para escolher. Entendeu? Você vê um documentário Netflix que é cheio de porcaria enviesada ali, cheio de mensagem meio subliminar sobre agenda e tudo mais, você não consegue identificar. Quando você consegue ter uma capacidade cultural maior, e não estou falando de ficar vendo só negócio de política, não. Porque esse não consegue enxergar bosta nenhuma. Pelo contrário, ficou uma besta quadrada enxergando pelo em ovo. O cara não consegue ver mais nada. Que acha que vai destruir tudo, tudo é uma porcaria. Esse é um imbecil, só que o outro lado da moeda. Quando você tem uma capacidade, um conhecimento de várias culturas, se você tem um conhecimento literário legal, você vai enxergar aquelas coisas e vai vendo que, ah, opa, aqui realmente o cara quis dar uma facada. Não, aqui não, só uma coisa idiota mesmo, e tá bom. Entendeu? Por isso da lista. Por isso da lista. Mais alguma? Beleza. Gente, Deus abençoe vocês. Uma boa semana. Estamos chegando no final já. Guardem isso que eu falei para vocês. Proteja a mente de vocês. Coloquem elas no lugar qual ela foi, seu cérebro foi consagrado e você vai estar num bom refúgio. Beleza? Muito obrigado pela participação e até a próxima. Tchau, tchau.